No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Quilombolas de Jacarezinho, no Maranhão, denunciam novas ameaças. Força Nacional deve atuar no combate a queimadas no Acre. Zoonoses disponibiliza agendamento para vacinação de animais no Careiro. E Roraima promove a campanha Meu Pai Tem Nome.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia.
Iniciamos a edição do JAN desta terça-feira, trazendo para você que o município de Santarém está sediando o primeiro seminário de advocacia. A programação que iniciou nesta segunda-feira tem como objetivo gerar conhecimento e reflexão sobre temáticas que interferem à dignidade humana. Daniela Pantoja traz as informações.
Iniciou nesta segunda-feira em Santarém o primeiro seminário de advocacia, organizado pelo curso de Direito do Centro Universitário da Amazônia, UNAMA Santarém. O painel de abertura foi ministrado por Leonardo Dickman, advogado e mestre em Direito da Sociedade, que abordou o tema discriminação étnico-racial, entender, conscientizar e erradicar. O seminário tem o objetivo de orientar os acadêmicos de direito em várias temáticas, como discriminação étnico-racial, direitos humanos e violência contra a mulher. Para debater sobre estes assuntos, o evento conta com a participação de vários especialistas nas áreas, além de abrir espaço para o diálogo entre o corpo discente e debatedores. Para Rafael Cohen, coordenador do curso de Direito da UNAMA Santarém, iniciar o semestre com este evento e proporcionar aos estudantes os temas impactantes é um dos objetivos do curso.
O intuito é aproximar os estudantes, né, com as realidades e acontecimentos voltados às temáticas que serão trabalhadas e que estão nesse momento sendo discutidas por especialistas que foram convidados, né, para debater juntamente com o corpo docente e discente sobre essas questões que afligem a sociedade, tais como discriminações étnico-raciais, direitos humanos, violência contra a mulher, causas e efeitos, dentre outros tipos de problemas que estão diretamente ligados a essas questões. Então, para isso, nós trouxemos, né, esses especialistas, né, nas mais diversas áreas, né, além de abrir um espaço para o diálogo entre o corpo discente, debatedores e comunidade.
Nessa terça-feira, uma das temáticas abordadas será sobre a rede de combate à violência doméstica, que visa discutir as bases de enfrentamento e conhecer as causas desse tipo de violência, como aborda Natasha Lazarete, da Secretaria de Assistência Social de Santarém e do Centro Maria do Pará.
Então, a temática hoje é voltada ao conhecimento da rede de combate à violência doméstica, a discutir as bases de enfrentamento desse mal que assola a nossa sociedade e também conhecer as causas desse tipo de violência. O que nós observamos é que, por mais que ótimas iniciativas sejam adotadas, que a rede de apoio esteja cada vez mais fortalecida e mais diversificada, infelizmente ainda é uma problemática muito frequente e muito grave, né? Nós temos aí exemplos de casos que chegam ao seu extremo, né? Que chegam àquela violência mais grave, e temos também aqueles casos em que a violência ela acaba sendo naturalizada, acontecendo no dia a dia e torna muito difícil esse combate, né, quando essa violência acontece de forma sistemática.
As inscrições para o seminário estão sendo realizadas no Núcleo de Práticas Jurídicas da UNAMA, no anexo do prédio, com entrada pela Avenida Anísio Chaves ou Rua Rosa Vermelho, no bairro Aeroporto Velho. Os interessados também devem doar 1 quilo de alimento não perecível. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E agora a gente segue para o Maranhão, porque quilombolas da comunidade de Jacarezinho estão denunciando novas ameaças. A extração ilegal de madeira tem sido a causa dessas ameaças. Confira com a Valéria Baldez.
Moradores quilombolas do entorno da comunidade de Jacarezinho, no interior do estado do Maranhão, fizeram uma nova denúncia sobre ameaças sofridas por pessoas que estão interessadas em extrair ilegalmente madeira na região. A comunidade quilombola fica na zona rural da cidade de São João do Soter, a cerca de 420 quilômetros de São Luís. Segundo os moradores, as ameaças de dezenas de famílias são decorrentes de conflitos por terra. Um morador da comunidade de Bom Descanso confirmou a presença de poceiros.
E logo aí depois eles começaram a derribar de trator. Aí já nessa semana passada, agora que passou, na segunda-feira, começaram já com trator e o correntão. Com 2 tratores e um correntão rastando. E eles ainda continuam derribando dentro da comunidade.
Em abril do ano passado, o líder quilombola da comunidade Jacarezinho, Edivaldo Pereira Rocha, foi morto com 6 tiros pela rodovia MA-127. Ele já havia denunciado nas redes sociais que estava recebendo ameaças. A Polícia Civil do Maranhão chegou a prender um homem de 31 anos de idade, apontado como autor do assassinato do líder quilombola. Na época, a Secretaria de Segurança Pública havia garantido implementação de uma nova rotina de policiamento ostensivo na região. De acordo com a Comissão Pró-Índio, a comunidade ainda não é titulada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, mas tem certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares desde 2005. Segundo o Ministério Público Federal, em 2016, uma pessoa apareceu na comunidade informando ter arrematado em leilão as terras ocupadas pelas famílias da comunidade quilombola e que, a partir daquele momento, começaria a desmatar a área para a criação de animais. Em 2018 e 2020, o Ministério Público Federal já havia solicitado ao INCRA esclarecimento sobre a demora no processo de demarcação da comunidade. Também foi pedido que o órgão informasse sobre as medidas que estavam sendo tomadas para impedir a possível ocupação das áreas da comunidade por posseiros. Vale lembrar outro caso recente. O governo da Bahia revisou nesta semana todos os protocolos de proteção de defensores de direitos humanos após o assassinato de mãe Bernadette Pacífico. A mãe de santo e liderança quilombola foi morta na semana passada, dentro de casa, no quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia. A família de Edivaldo Pereira Rocha relata o sentimento de dor, medo, sensação de injustiça. Maria da Cruz Souza, esposa que conviveu com Edivaldo por 30 anos, relata que é um vazio que nunca acaba, é como se tivessem sacado um pedaço de dentro da gente. Pode ser o maior inimigo, mas eu nunca desejo uma situação daquela que aconteceu com ele. É difícil falar, relembrar tudo, sem que eu não chore. Não, não consigo de jeito nenhum. Edivaldo tinha 52 anos e era um dos líderes da comunidade Jacarezinho, que há anos vinha lutando pela titulação do seu quilombo, em uma área com cerca de 6 mil hectares, onde moram 80 famílias distribuídas em 4 comunidades. O Maranhão tem a segunda maior população quilombola do Brasil, aponta o IBGE. Meses antes do seu assassinato, Edivaldo já recebia ameaças de latifundiários. No dia do crime, ele esperava uma carona em um comércio às margens da MA-127, quando foi alvejado com 6 tiros disparados por homens que fugiram do local em uma motocicleta. Dias depois do assassinato, um suspeito do crime, de 31 anos, foi detido pela Polícia Civil em cumprimento a um mandado de prisão preventiva em uma busca domiciliar no bairro Trizidela, na região de Caxias. Na casa em que o suspeito estava, a polícia encontrou uma arma de fogo, tipo pistola, munições de calibres diversos, dinheiro, celulares, entre outros objetos. O preso foi encaminhado para a custódia na unidade prisional de ressocialização de Caxias. No entanto, foi solto dias depois. Uma preocupação da comunidade quilombola é conseguir manter vivo o que ainda resta da mata nativa na região, que, segundo eles, tem sido constantemente ameaçado pelo desmatamento. Valéria Baldez, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o governo federal autorizou o envio da Força Nacional para atuar no combate a queimadas no Acre. A operação deve contar com o apoio logístico do Estado. Os detalhes com Sidney Souza.
A operação terá o apoio logístico do Estado do Acre, que deverá dispor a infraestrutura necessária para a Força Nacional de Segurança Pública. O Acre registrou nos últimos 20 dias de agosto 485 focos de incêndio, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. No acumulado de todo o ano, este número é de 745 focos. A secretária de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, Julie Messias, falou que o apoio do governo federal neste momento é fundamental para somar esforços no combate aos ilícitos ambientais. O aumento das queimadas fez com que o governo do Acre declarasse situação de emergência em cenário ambiental no início do mês de julho. Além disso, o estado também enfrenta seca severa, altas temperaturas e queda da umidade relativa do ar. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Sidney Souza para a Rede Notícias da Amazônia.
A seguir, prevenção às queimadas é tema de palestra em Parintins.
Jornal Amazônia é Notícia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Prevenção às queimadas é tema de palestras para alunos das escolas de Parintins, no Amazonas. A ação faz parte das atividades de educação ambiental. As informações com Neucelino Santarém.
Dando sequência à programação da Semana Municipal de Combate às Queimadas Urbanas e Rurais, os bombeiros civis da 3ª Companhia Independente de Bombeiro Militar de Parintins, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, SEDEMA, promoveu nesta terça-feira, dia 22 de agosto, no Ginásio Poliesportivo e Cultural Professora Olívia Rata, uma palestra voltada à temática Combate às Queimadas para os alunos do turno matutino. Segundo o bombeiro civil Luan Martins, a palestra tem o objetivo de conscientizar as pessoas ausentes das informações voltadas às queimadas, visando minimizar estes casos em Parintins.
A gente está na semana de combate às queimadas aqui no município, trabalhando essa questão, né, que digamos, não é difícil, mas a gente consegue minimizar em algumas situações essa conscientização, essa falta de informação que as pessoas ainda não conseguiram absorver 100%, né, para poder colocar em prática, que é a não queimada de lixos, né, nos terrenos baldios, de incêndios florestais causados em alguns pontos da cidade. Mas a gente vem trabalhando nas escolas, vem trabalhando de porta a porta, vem trabalhando nas comunidades, vem trabalhando na rádio, né, levando a informação adequada para que as pessoas se conscientizem cada vez mais a questão de não queimar, né, não poluir o ambiente, evitar fazer algo que possa prejudicar a saúde de todos.
A diretora Eucilene Belém destacou a importância da introdução do assunto aos alunos da escola.
É importante essas informações e esse conhecimento que eles levam para fora. Por quê? Porque eles, no meio em que eles vivem, com certeza eles vão saber agir de uma forma correta e levar esses ensinamentos para sua casa, não queimar lixo no quintal, saber se comunicar com o seu vizinho, no seu bairro, levar informações. Então é importante que eles saibam, que eles tenham conhecimento das causas das queimadas, né, do que causa, de como agir. Então é importante na escola, porque eles são o nosso futuro, eles vão levar daqui conhecimentos e com certeza na prática vão agir de uma forma correta.
De acordo com a técnica auxiliar da SEDEMA, Tatiane Souza, as ações da Secretaria vêm fortalecendo o combate às queimadas no município.
Já houve algumas participações nos bairros e agora nós estamos aqui no Charles Garcia, né? Uma interação muito boa até com os alunos que participaram. Agradecer também a companhia dos colegas bombeiros que estiveram aqui falando um pouco sobre a questão dos incêndios florestais, retirando dúvidas e explanando esse conteúdo, que é muito importante, principalmente agora no nosso período de seca. A SEDEMA está trabalhando a questão da educação ambiental de forma preventiva, levando esse conteúdo para a população, para os alunos.
Tatiane Souza ressalta ainda que a ideia é que o trabalho de conscientização seja expandido através do conhecimento adquirido pelas ações da Secretaria.
É levar essas informações, por isso que nós estamos muito com foco também nas escolas, né? Porque a gente sabe que os agentes multiplicadores, eles são muito importantes. As crianças, os adolescentes, eles levam para casa e conversam com os pais, e conversam com os professores, e o tema, ele não deve ficar somente nessa semana de combate à queimada. Está iniciando agora em junho, esse período de seca, e às vezes se estende até outubro, novembro, então a gente sabe que é um potencial para focos de incêndios e queimadas. Então a intenção é sempre trabalhar preventivamente, né, para que não ocorra grandes incêndios e a gente não tenha que passar por situações onde a população seja prejudicada.
Com a colaboração de Aldair Rodrigues, da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, um projeto desenvolvido pela Universidade do Estado vai ajudar no combate à derrubada de árvores no Amazonas. A reportagem é de Yuri Bezerra.
Um projeto batizado de Curupira, desenvolvido pela Universidade do Estado do Amazonas, pretende ajudar no combate ao desmatamento, trazendo esperança para a preservação ambiental. Liderado pelo Laboratório de Sistemas Embarcados, a iniciativa tem como objetivo criar o monitoramento inteligente para áreas de floresta fechada, rios e zonas urbanas, proporcionando uma nova abordagem na detecção de ameaças e ataques ao ecossistema. Segundo o professor Raimundo Cláudio, coordenador do Laboratório de Sistemas Embarcados, nessa primeira fase, o projeto passou por testes piloto em uma área de floresta na capital. O sistema é capaz de identificar ações de anomalia no ambiente florestal, como o barulho de motosserras que podem indicar ameaças ao ecossistema.
O projeto Curupira, que é um projeto de monitoramento da floresta, e é um projeto inovador, uma vez que ele carrega uma série de tecnologias que foram adaptadas para a nossa realidade. Ele é um projeto que requer financiamento para suas diversas etapas até que ele possa estar completo para sua implantação. E nós tivemos uma etapa importante que foi o desenvolvimento do módulo capaz de detectar os sons da floresta. E esse módulo foi financiado por uma empresa do Polo Industrial de Manaus.
O alcance dos dispositivos Curupira é estendido por meio de uma rede de comunicação, permitindo que compartilhem informações entre si e enviem alertas para um roteador central localizado até 15 quilômetros de distância. Esse roteador encaminha os dados para análise em um programa de computador, possibilitando a visualização e ação apropriada em tempo real.
É muito importante que as empresas possam ter essa iniciativa para financiar projetos dessa natureza, desse tipo, de tal importância que ele tem para a nossa região. Então, eu quero aqui aproveitar e ressaltar essa importante contribuição, convidar outras empresas para se tornarem parceiras no desenvolvimento desse projeto.
A segunda fase do projeto pretende expandir as capacidades do Curupira para identificar fumaça e vibrações, ampliando os parâmetros de alerta para atender queimadas e outros tipos de situações. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra para a Rede de Notícias da Amazônia.
Serviço de zoonoses disponibiliza agendamento para vacinação de animais no Careiro. Mais de 2 mil animais já foram vacinados no município. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A iniciativa visa a busca ativa de animais não vacinados no período em que aconteceu a vacinação casa a casa. O coordenador de Vigilância Ambiental, Davi Feitosa, informa que até o momento, entre área urbana e rural, mais de 2 mil animais foram vacinados. Porém, na área urbana, muitos domicílios foram encontrados fechados, impossibilitando a imunização.
Nós começamos aqui pela sede do município, né? Área urbana, infelizmente a gente achou que no momento que o agente passou, muitos não estavam em casa, né? Estavam trabalhando, os filhos para a escola, e a gente vacinou pouco mais de 1.000 animais, um pouco mais, acho que 1.074, se eu não me engano, o número correto. E a gente já tem vacinado quase 2.400 animais até o momento.
Para atingir as metas estabelecidas nesta etapa, a equipe de vacinadores disponibilizou números de telefones para que os tutores de animais agendem a vacinação ou podem ir até o centro para informar o seu endereço.
Então, o que a gente queria pedir da população? Que procure a nossa unidade de zoonose para dar um endereço, rua, bairro, né, um contato telefônico, que a gente vai fazer uma intensificação, possivelmente na próxima semana, para a gente fazer a ida nas casas das pessoas.
O número disponível para agendamento da vacinação é o 98464-0393. Embora a doença esteja controlada, é importante a manutenção da vacinação. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E o que podemos fazer para combater a pobreza menstrual? A primeira iniciativa é falar sobre o problema nos espaços públicos. Menstruar é um processo natural do nosso corpo. Informação é uma forma de ajudar.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALER, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente. Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
Dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais indicam que em Roraima, no ano de 2023, foram contabilizadas mais de 1.000 crianças apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. Para ajudar a mudar essa realidade, a campanha Meu Pai Tem Nome busca assegurar o direito ao reconhecimento de paternidade. Saiba mais com Caio Grambel.
Foi difícil, eu não tive meu registro também. Agora eu consegui tirar meu registro, agora eu quero botar meu sobrenome sobre meus filhos.
Essa é uma parte da história do agricultor João Pereira de Souza, de 37 anos, do município do Cantá, que fica a 26 quilômetros de Boa Vista, na comunidade indígena Tabalascada. A falta de documentos oficiais impossibilitava João Pereira de registrar legalmente seus filhos, o que o afastava do direito de ser reconhecido como pai.
Eu nasci na Vila Vilena, fui abandonado pelos meus pais e foram embora. E fui criado pela minha irmã. Aí minha irmã foi me criando também, até meus adolescentes. Aí ela me abandonou, nunca procurou defensoria pública para me registrar. Mas graças às pessoas que vieram me ajudar, em nome de ser defensoria pública, eu consegui.
Agora, o agricultor pode ver seu nome finalmente registrado na certidão de nascimento dos seus 5 filhos.
Difícil, eu não tive meu registro também. Agora eu consegui tirar meu registro, agora eu quero botar meu sobrenome sobre meus filhos. É importante para mim que eles não tinham meu nome, não tinham como acompanhar na escola, não tinham acompanhando no posto médico. Eu sinto feliz estar aqui.
O dia D da iniciativa foi realizado nesse sábado 19 e contou com 698 pessoas atendidas. Ainda durante a ação, 17 exames de sangue foram coletados pelo Hemocentro de Roraima para testes de DNA. Os resultados sairão em aproximadamente 45 dias. Em Roraima, nos últimos 7 anos, cerca de 10% das crianças nascidas não tiveram seus pais registrados. Apenas em 2023, já foram contabilizadas mais de 1.000 crianças apenas com o nome da mãe na certidão de nascimento. Isso de acordo com dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais. Segundo a coordenadora da campanha em Roraima, a defensora Eucenir Diogo, a campanha Meu Pai Tem Nome é especialmente importante para o estado de Roraima, que está na dianteira da estatística de pessoas registradas com pais ausentes.
Importante para a gente especialmente retirar Roraima dessa estatística, né? Que aqui em Roraima a gente está com quase o dobro de pessoas registradas com pais ausentes, quase o dobro do restante do país. O nome do pai, ele é importante não só pelo registro em si, né? É importante para que a história da pessoa esteja refletida no seu documento.
Da Rádio Monte Roraima FM, Caio Grambel, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Chapa de Caru Carvalho é indeferida e Caprichoso tem apenas Rossi Amoedo como candidato à presidência do Bumbá. Confira com Carlos Alexandre.
A Comissão Eleitoral do Boi Bumbá Caprichoso anunciou na tarde de ontem que a chapa encabeçada pelo artista plástico Rossi Amoedo e o engenheiro Diego Mascarenhas, intitulada Caprichoso Sempre à Frente, é a única que se apresentou com a documentação completa e em conformidade para concorrer à eleição em 2023. A decisão foi divulgada após análise minuciosa dos requisitos estabelecidos no artigo 55 do Estatuto Social da Agremiação. A chapa Caprichoso para Todos, encabeçada pelo artista plástico Caru Carvalho e pelo autônomo Sérgio Mendes, que havia se lançado recentemente na corrida eleitoral, foi deferida devido à falta de documentação que atendesse completamente aos critérios específicos no estatuto. Em decorrência dessa decisão, Rossi Amoedo e Diego Mascarenhas seguem agora para o processo de aclamação, cuja data ainda será anunciada. o presidente da Comissão Eleitoral, o juiz Mauro Moraes Antoni, comentou a sua decisão.
Bom, a decisão da Comissão Eleitoral, da qual eu sou o presidente, a decisão foi extremamente técnica. Nós nos prendemos no que dispõe o Estatuto. Das duas chapas que se inscreveram para a diretoria executiva, quer dizer, presidente e vice-presidente, apenas uma chapa atendeu os requisitos exigidos pelo Estatuto com relação à apresentação da documentação. A outra chapa, não. A mesma coisa aconteceu com relação às duas chapas que se inscreveram para o Conselho Fiscal. Uma preencheu os requisitos com relação aos documentos exigidos e a outra chapa, infelizmente, não apresentou os documentos que o Estatuto exige para a inscrição. Por isso, a Comissão Eleitoral decidiu pelo deferimento de uma chapa a presidente e indeferimento da outra chapa. E com relação ao Conselho Fiscal, a mesma coisa. Foi o deferimento de uma chapa e o indeferimento da outra. Mas a nossa decisão foi estritamente técnica. Se você ler a decisão, você vai ver que a gente teve que verificar apenas aspectos objetivos, quer dizer, a relação que exige o Estatuto para que a inscrição fosse feita.
Da mesma forma, aconteceu para a eleição do Conselho Fiscal. A chapa do médico Francisco Cardoso, irmão da ex-presidente Márcia Baranda, foi indeferida também por falta de documentação. A chapa da professora Rosa Cursino foi deferida e também poderá ser aclamada como a nova presidente do Conselho Fiscal do Boi Bumbá Caprichoso. De Parintins, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Ginho Mazzucchi, da Rádio Castanho FM, no Careiro.
Editorial.
Amigo rádio ouvinte da Rede de Notícias da Amazônia, também no editorial de hoje, meu objetivo é continuar refletindo sobre como nós, que nos dizemos e queremos ser cristãos de verdade, podemos e devemos colaborar para que o nosso Brasil se torne um país no qual todo mundo possa viver bem, possa ter uma vida boa. Nós temos a palavra e o testemunho de Jesus Cristo, que veio exatamente para recolocar em andamento o plano de Deus, que quer que todos os seres criados tenham uma vida boa. No Evangelho que lemos ou escutamos anteontem, festa da Assunção de Maria, lemos ou escutamos que o Todo-Poderoso dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Quando o Papa João Paulo II, em 1987, visitou a Argentina, que estava sendo governada pelos militares, numa cerimônia pública, encontrou para ser lido o texto que acabamos de citar, mutilado e sem o versículo que os generais tinham julgado perigoso. Fazendo referência a esse pequeno texto, Charles Murat, famoso escritor francês, falecido em 1952, escrevia que a grandeza do catolicismo foi limpar a Igreja do veneno do Magnificat, pois, mantendo a língua latina, não compreendida pelo povo, a Igreja conseguia diminuir seu terrível efeito na sociedade. Na Maria dos Evangelhos não existe nenhum traço da doce mãezinha celeste dos visionários, mas aparece uma mulher forte e corajosa, capaz de enfrentar grandes dificuldades para ser fiel seguidora de Jesus Cristo. Pois é, se somos seguidores autênticos de Jesus, como foi Maria, devemos tornar realidade a dispersão dos soberbos de coração, a derrubada do trono dos poderosos, a despedida dos ricos de mãos vazias, e tornar realidade a honra e a fartura dos humildes e dos famintos. Para você que é pessoa inteligente, não preciso especificar que todas estas tarefas são competência das pessoas que nós elegemos para governar a estrutura política. Essas pessoas são escolhidas por nós, simples cidadãos, mas agem em nome nosso, e por isso o que eles fazem ou não fazem é também e sobretudo da nossa responsabilidade. Votando, nós entregamos uma procuração geral para a pessoa em quem votamos, e assim o que ela faz ou não faz é também de nossa inteira responsabilidade. Amigo Rádio 20, daqui a um pouco mais de um ano vamos ter as eleições municipais. Comecemos com estas eleições a escolher os candidatos que, se eleitos, vão se empenhar plenamente para que a política não continue politicagem e assim possamos crer num Brasil mais humano, mais cristão e mais evangélico, como imaginou e proclamou a Mãe de Jesus. Até a próxima!
Encerra aqui a edição de número 3.788 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Carlos Alexandre, Anderlé Oliveira, Caio Grambel, Sidney Souza, Yuri Bezerra, Neucelino Santarém, Daniela Pantoja e Valéria Baldez. Edição da Leilson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. Thank you.